Bom, antes de mais nada, já falei que meu nome é Fábio. E hoje aqui eu estou junto com o Gustavo, que vai me ajudar também para falar para você sobre o Windows Server 2016 e a parte de containers. O que está mudando nessa história? Bom, primeiro de tudo, o Windows Server 2016, quando nós lançamos, né, nós vamos lançar ainda, perdão, no começo do ano que vem, em algum momento. Mas o ponto interessante, bom, mas eu ainda estou usando 2003, 2008. Não sei se vocês lembram, mas antes de 2008 nós tínhamos o Virtual Server, que era o nosso primeiro virtualizador. Eu sei que muitos não utilizaram, tudo bem, não vem ao caso. Mas, em 2008, nós começamos com Hyper-V. E aí a gente começou a, ok, está na hora de fazer um virtualizador para começar a competir no mercado. E aí partimos depois para o Windows Server 2012, né? E aí começou a melhorar uma série de coisas. Escalabilidade, suporte a múltiplos processadores, Live Migration, para quem já trabalha com VMware e conhece o vMotion, a parte de alta disponibilidade e assim por diante. Isso tudo foi o foco. Depois lançamos o 2012 R2, que já trouxe uma série de melhoramentos, maior quantidade de processadores virtuais suportados e assim por diante. E ele teve um ponto interessante. O 2012 tem um foco muito grande, pensando já para a nuvem. Então já foi um sistema operacional já pensado para rodar tanto no ambiente de nuvem privada, quanto no ambiente de nuvem pública, ou também num provedor de serviços. Um ponto bem interessante também, quando isso foi algo bem legal. Quem chegou a trabalhar com virtualizador 2012 ou o 2012 em si, viu que ele melhorou bastante. E a gente deixou de ser aquela empresa que, putz, a gente tem um virtualizador, mas nem chega aos pés do VMware. E, de fato, quando a gente lançou o virtualizador, foi bem difícil. Então, imagina no meu caso, quando eu entrei na Microsoft, eu era especialista em produtos de Hyper-V 2008. Né? Eu tomei muita pancada. Mas foi muito divertido. A Elis, que está aqui presente, a nossa gerente de marketing, ela foi a gerente de produto do Windows Server 2008. Então, acompanhou. Exatamente. Não esqueça, eu vou lembrar isso para o resto da minha vida. E aí, só que tem um detalhe interessante. Um ponto legal de Microsoft é que nós não fazemos apenas o virtualizador. Não trabalhamos apenas com a nuvem privada, mas também com nuvem pública. Parte de gerenciamento, plataforma de aplicações. E esse é um ponto interessante, a gente acaba trabalhando em todas essas frentes. Então, isso é algo que talvez muitas pessoas não conhecem, mas sim, nós trabalhamos com tudo isso. E é o único fornecedor fazendo essa plataforma de ponta a ponta. O que nós temos até agora? Para quem já trabalhou com 2012 R2 e viu, tem uma série de recursos, suporte a 64 terabytes de disco do VHD, que é o disco virtual, até 64 CPUs virtuais, 1 terabyte de memória por máquina virtual, suporte a Linux, redimensionamento a quente de disco virtual e assim por diante. Tem uma série de recursos. E a gente também melhorou também bastante em 2012 R2, incluindo algumas coisas como criptografia do disco virtual e assim por diante. Para nós, virtualização especificamente não é algo que você tem que ser comprado, você tem que vir nativo no sistema operacional. Pô, então, e o System Center? O System Center é gerenciamento. Recurso de virtualização já está nativo no sistema operacional. E não faz diferença se é Hyper-V Server ou Windows Server 2012, Standard ou Data Center. Tá? Bom, e agora nós estamos liberando o preview do Windows Server 2016. E o 2016 traz uma série de melhoramentos, uma série de novas tecnologias. E esse é o ponto interessante. Nós estamos preparando o Windows Server 2016, já estamos liberando antecipadamente o produto para que você teste uma série de capacidades, em especial, novas tecnologias que vão começar a surgir e vão ficar cada vez mais frequentes. Um ponto muito interessante também é que, quando a gente fala de nuvem, nós sabemos que tem empresas que não querem usar nuvem pública, por alguma questão de segurança, conformidade e assim por diante. Mas ele quer também ter uma infraestrutura parecida com essa dentro da sua empresa. Não confunda virtualização com nuvem privada. Virtualização é apenas uma parte da camada. Se você tem apenas um servidor de virtualização, muitas empresas, por incrível que pareça, têm o básico de virtualização. Apenas um servidor de virtualização e, no máximo, um gerenciamento mais simples. Mas não tem esquema de provisionamento dinâmico, chargeback, nada disso. O que nós estamos oferecendo, em breve, esse é um dos produtos que já foram anunciados, que é o Azure Stack. Hoje nós já temos já o Azure Pack. É um componente gratuito que você instala e, para quem já tem Hyper-V e System Center, você consegue ter a mesma console do Azure, só que dentro da sua empresa. Óbvio que não tem todos os recursos, mas a ideia é ter a mesma experiência. Com o Azure Stack, eu vou ter praticamente o mesmo Azure que eu tenho na nuvem pública dentro da sua empresa. E qual que é o ponto interessante? Para você poder mover de uma nuvem para outra, tem que ser simples. Então, mover aplicações da minha nuvem privada para a minha nuvem pública não é apenas mover a máquina virtual. Uma máquina virtual pode ter 40 GB, 80 GB de disco, e você não vai conseguir mover 80 GB de forma rápida. Você tem que trabalhar com pacotes menores. Então, o primeiro ponto dessa história toda, nós quando lançamos o produto Windows, quem se lembra do NT4, Windows 2000, Windows 2003, nós tínhamos praticamente o sistema operacional kernel, né? O único tipo de instalação. Tá? Até na época do NT, quem chegou a mexer com o NT, se instalava ele como BDC, ou melhor, estava ele como member server, queria transformar ele num BDC, você tinha que reinstalar o produto. Né? Algumas pessoas vão se lembrar aqui disso aqui, não era um passado muito bonito. Ou quem já teve que instalar, por exemplo, CertiPack 6A com IS4, no NT4. Sabe bem que era quase um... Enfim, era bem divertido. Já no 2008, nós incluímos uma opção. Durante a instalação, você pode escolher se a máquina vai ser um Server Core ou Full Installation. Server Core, eu não tenho todo o conjunto do sistema operacional instalado. Só que tem um problema. Se eu instalei ele como Server Core e eu quiser transformar ele em Full, eu tenho que reinstalar o produto. Então, isso aqui era uma dificuldade para mim. E aí, a partir de 2012 e 2012 R2, nós lançamos três opções. Você pode fazer o modo completo, com toda a interface gráfica. Pode fazer o modo Server Core, que é praticamente extremamente reduzido, tem linha de comando. Ou algo intermediário, né? Que é justamente o Minimal Server Interface, que é um Server Core que permite abrir o MMC, as ferramentas de gerenciamento. Então, e tem um detalhe, eu podia a qualquer momento mudar essa instalação. Eu não era obrigado a reinstalar o servidor. Só que mesmo assim com o Server Core, eu ainda tenho em torno de 10 GB de instalação de servidor. Ainda está muito grande. Um dos pontos-chave para você ter uma nuvem rápida, deploy rápido de aplicações, é ter um conjunto pequeno que eu posso mover rapidamente de um lugar para outro. Eu não posso mover 10 GB para a internet rapidamente. Não dá para fazer isso. E foi aí... Eu estou sem passador, desculpa. Eu estou aqui justamente com o Nano Server. E o que é o Nano Server? O Nano Server, isso aqui eu vou fazer depois várias demos, apenas para posicionar vocês, mas o Nano Server não é uma opção da instalação do Windows Server. Ele está dentro do DVD, da mídia do Windows Server, você vai executar uma linha de comando e vai preparar uma imagem de servidor. Qual que é a grande vantagem? O Nano Server ele é extremamente limitado em recursos. Limitado recursos, que eu quero dizer, é que ele não pode ser qualquer coisa. Ele é feito para determinados workloads. Então, ele pode ser um servidor de virtualização, a gente vai ver uma série de capacidades, mas é um sistema operacional mínimo. Para vocês terem uma ideia, um VHD de Nano Server tem aproximadamente 600 megabytes. 600 megabytes já compensa. Melhor do que mover 10 GB. Tá ok? E um ponto bem interessante, um comparativo, né? Se a gente tivesse que fazer updates e liberasse para uma máquina que é Nano Server, uma máquina que é Member Server, uma que é Full Installation, qual o tamanho dos updates? Pelo fato do Nano Server ser uma instalação mínima, eu tenho a quantidade de updates que eu tenho que fazer e reboots são absurdamente menores em relação a uma instalação completa de Windows Server. Tá? Então, esse é um ponto muito legal. Além disso, quantidade de drivers e serviços. Mais uma vez, é um servidor muito mais simples. Ele é otimizado para fazer uma função específica. Tá? 600 MB, você consegue rodar isso aqui em qualquer cartão SD, um servidor. Né? E esse é um ponto muito legal. Além de outro detalhe interessante, quantidade de processos, o kernel. Um server core, que já é uma instalação mínima de Windows Server, já tem, por exemplo, em torno de 139 MB de utilização em memória de kernel. O Nano Server, 61 MB de utilização de memória, só para o kernel dele. O outro ponto interessante também é o boot. Como ele tem que carregar não tem interface gráfica e o boot é mínimo, praticamente em menos, na verdade são 40 segundos, já está pronto o servidor, o boot dele. Né? O espaço em disco, esse é um ponto interessante. Sendo que um server core, ele costuma ocupar em torno de 4.84 GB, e o server core já é mínimo, o nano server, 400 MB. E à medida que você vai instalando o serviço nele, pode chegar de 400 a 600. Então vamos considerar 600 MB. Cabe num CD. Né? Praticamente. Agora um ponto interessante, onde está dentro do Nano Server? Se você pegar a mídia do Windows Server 2016 e abrir a pasta Nano Server, ele já está lá dentro. E você cria o Nano Server por PowerShell. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um ponto interessante, quando você cria um nano server, eu já tenho que falar para que ele vai servir. Ele vai ser Hyper-V server, vai ser cluster, o que for. É diferente de uma instalação completa. Quando você faz a instalação de um server core e um full installation, a qualquer momento eu posso adicionar essas funções. O nano server não. Você vai criar a imagem pronta para aquilo e acabou. Porque ele não tem binário. Ele é só o sistema operacional e acabou. Quem já instalou o Windows Server 2012, viu que em nenhum momento ele pede a mídia do DVD. Por quê? Porque ele tem os binários dentro da instalação. Mas o nano server pode ser o quê? Então aqui são algumas funções. Pode ser um servidor de Hyper-V com todas as capacidades de um Hyper-V server. Todas. Inclusive fazendo cluster. Uma máquina desse tamanho. Ele pode ser um servidor de arquivos. Isso é muito legal. Eu quero ter um file server. Um micro file server. Pode ser um servidor de storage. O 2012 R2 faz uma série de funções já de storage. Deduplicação de dados. Trim, que é o processo de reorganização do disco, e assim por diante, tier de dados. Ele permite também que você possa rodar algumas aplicações. Nem toda aplicação você pode rodar no nano server, tá? Porque ele não tem interface gráfica. Então, uma aplicação, um Node.js, um Ruby e um Python, a princípio você consegue instalar ele através do reverse forwarders. Ele também pode ser um servidor de DNS. DNS é um ponto bem interessante, que muitas vezes você quer um servidor micro só para ser servidor de DNS. Ele pode fazer essa função. E agora também com a função de web server com IS. Tá? Bom, vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco na próxima demo. Pode passar, depois eu vou mostrar. Então, nano server, por que eu falei primeiro de nano server? O Windows Server 2016 tem uma série de recursos, mas o nano é uma das peças principais. E vocês vão entender daqui a pouco por causa disso. Containers. Todo mundo conhece virtualização. Então, apenas para posicionar corretamente. Você pode ter um servidor físico. No físico, eu tenho uma máquina dedicada. Eu não costumo colocar mais do que uma ou duas aplicações corporativas no mesmo servidor. E por que eu faço isso no físico? Porque eu quero ter isolamento de dados. Eu quero isolar processo, utilização, tudo isso. E temos a máquina virtual. Na máquina virtual, eu tenho um virtualizador. E o virtualizador cria vários SOs virtuais. Eu consigo... Só que cada SO virtual pode ter um sistema operacional diferente do host. Correto? Tamanhos diferentes e SOs, versões diferentes. O container é um processo diferente. No container, eu vou criar a aplicação é encapsulada dentro do que nós chamamos de container, e ele utiliza um kernel compartilhado com outros containers. Então, na verdade, a melhor forma de entender container, quem já chegou a trabalhar no passado, nós tínhamos um produto chamado de Application Virtualization, o APPV. E o que ele fazia o APPV? Eu tinha o kernel e cada aplicação rodava dentro de uma bolha. E essa aplicação era independente das outras. A aplicação não enxergava a outra, ela era totalmente independente. Só que para ter um Application Virtualization, eu tinha que ter uma infraestrutura de servidores para suportar isso. O container é muito parecido, só que com uma infraestrutura muito mais simples. Quem vai fazer esse gerenciamento é o próprio sistema operacional. Então, cada container, ele vai ter o quê? A aplicação que vai utilizar kernel compartilhado, algum driver compartilhado, mas cada aplicação tem seus próprios binários. Então, um ponto bem interessante. O que é o ponto legal? Se eu tenho os processos gerais do host, nem todos são vistos pelo container. Ele vai enxergar alguns. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Tá ok? Mas ele consegue aproveitar o quê? Esse mecanismo do hardware. E um detalhe interessante. Para você ligar uma aplicação, quando a máquina é virtual, o que você tinha que fazer? Você tem que ligar a máquina virtual, tem que botar o sistema operacional para depois subir a aplicação, correto? No modelo de container, o host container já está ligado. O que eu faço? Só mando subir a aplicação. Eu não preciso subir um outro sistema operacional para fazer isso. Só subo a aplicação e ela já está disponível. E o ponto bem legal é que eu posso criando vários outros containers replicando isso. E aí eu consigo fazer escalabilidade. Escalabilidade é o que nós chamamos de scale-out, crescendo em vários outros servidores. Tá? Esse todo o material vocês estão vendo pela primeira vez. Esse é o material que vai estar disponível dentro de algumas semanas, dentro do MVA, do Microsoft Virtual Academy. Tá? Então, na verdade, eu acabei esse material hoje. Mas tudo bem, não vem ao caso. E o que difere isso aqui, o container, de ambiente de virtualização? Justamente isso. O servidor... ele tem o sistema operacional, mas cada máquina virtual tem seu próprio SO. O container não tem SO, ele só tem a parte de aplicação. Só que ele tem uma parte da aplicação que é totalmente gerenciável, e que pode ser replicada e que pode ser movimentada de um lugar para outro. Essa é a grande jogada. Quando uma aplicação está em container, e se eu tiver que mover a aplicação da minha nuvem privada para a nuvem pública, eu não preciso mover todo o sistema operacional da máquina virtual. Só vou mover o container. É muito mais rápido. Bom, e como é que funciona o ecossistema? Essa é a grande novidade. Container sempre foi uma novidade no mundo open source, Linux. E agora a gente passa a embutir dentro do sistema operacional. Só que você vai ter uma diferença bem interessante. O container no Windows Server, ele pode ser tanto através de máquinas virtuais, quanto o próprio host servidor ser um servidor de containers. Tá ok? E o ponto interessante é, eu posso ter várias imagens. O que é imagem? É algo bem parecido com virtualização. Eu posso ter uma imagem pronta que já tem IS e .NET 5. A outra que tem outros binários de aplicação. Quando eu mandar criar um container, eu sempre crio baseado em uma imagem existente. Então, ele tira uma réplica daquilo ali e vai gerando o container. E eu posso gerando vários. E é isso que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá ok? Então, para entender um pouco isso aqui, visualizar, eu tenho praticamente o hardware, né, o servidor físico, tenho o sistema operacional que pode ter as imagens disponíveis, e aí eu posso criando vários containers. Tá ok? Da mesma forma, eu posso ter o seguinte cenário também. Eu posso ter um servidor de virtualização, um sistema operacional e várias máquinas virtuais, e cada máquina virtual ter um grupo de containers. Qual que é a diferença, então, Fábio, de ter um container no Hyper-V e um container direto no SO? Pelo seguinte fato, se eu tiver um container dentro do Hyper-V, muitas vezes você quer ter uma aplicação que seja totalmente isolada das outros containers. E aí é um negócio muito legal. Eu quero mover toda a infraestrutura da aplicação. Então, eu movo a máquina virtual inteira, que já tem infraestrutura de container, para outro provedor. Pronto. Já está indo toda a infra da aplicação. Se eu mover um container de um lugar para outro, eu tenho que garantir que o outro lugar também suporte esse container. Movendo a infra é muito mais simples. Então, é por isso que a gente dá essa flexibilidade. Você pode escolher as duas formas. E um detalhe, eu vou mostrar para vocês, vocês podem mudar um container de um formato para outro. Tá ok? Ah, mas eu posso também fazer uma solução mista, colocar um sistema operacional, vários containers e também colocar virtualização? Pode, da forma que você achar melhor. Então, esse é um ponto legal. O Windows Server 2016 continua tendo virtualização, só que é virtualização de servidores. Aqui é virtualização de aplicação. Então, nós temos dois tipos de virtualização dentro. Não confundam Hyper-V com isso. Tá ok? Então, isso é bem importante posicionar. Então, mais uma vez, você pode ter um mix. Eu posso ter um mesmo servidor físico que está rodando containers de aplicação no servidor host, e ele pode ter máquinas virtuais rodando vários containers dentro de cada máquina virtual, tranquilamente. Eu posso fazer essa mistura da forma que eu achar melhor para o meu ambiente. Então, é isso que você vai ter no Windows Server 2016. Não apenas containers de Windows Server, mas também containers de Hyper-V. E um ponto muito legal. Vocês viram que nós liberamos o fonte do .NET 5, do ASP.NET 5, e tem um motivo. Se você criar uma aplicação em ASP.NET 5, você vai... Até o momento, containers não sempre foi uma história para Linux? Pois é, mas se a aplicação foi feita para ASP.NET 5, a princípio, eu consigo fazer com que ela execute no container Windows e no container Linux. A partir desse momento, não importa mais o sistema operacional. O que importa é a aplicação. E aí você não vai ter mais o bloco de mover aplicações entre sistemas operacionais Microsoft e Linux. E o ponto bem interessante, nós suportamos também Docker, que é o gerenciamento do ambiente de containers. Então, eu posso executar comandos Docker para gerenciar containers Windows também. Então, é algo muito interessante que vocês vão ter. Pode usar tanto PowerShell quanto Docker, né? E outras ferramentas. Então, é isso que vai ser o foco de hoje. Eu vou mostrar essa parte de containers do Windows Server, como está funcionando. Depois vão ver do lado do desenvolvimento, como é que é o benefício de criar uma aplicação usando containers. E depois vão ver a integração com DevOps. Como é que eu monto toda essa história, os dois trabalhando em conjunto. Tá ok? Vamos lá, então, às demonstrações. Obrigado, Gustavo. Ok. Então, esse aqui é o meu servidor. Esse servidor físico que eu tenho... Eu criei duas coisas interessantes. eu já deixei pronto eu tenho o meu domain controller, eu tenho o meu container host. Esse container host é uma máquina, que eu vou ligar aqui agora, ele é um nano server, perdão, é um server core. Eu vou mostrar para vocês o nano também, vou carregar aqui, e tem um outro servidor também de virtualização, tá? Que está uma instalação completa. O que é um ponto interessante, falando do nano, o nano é um micro servidor, então, ele é o sistema operacional que nós recomendamos para ser utilizado em containers, tá ok? Porque ele é leve, pequeno e é feito para isso. Lembra que eu falei que ele pode ser servidor de cluster, servidor de Hyper-V, assim por diante? Um nano server pode ser membro de domínio? Pode. Essa é a parte legal. Então ele também pode ser um member server. Então se eu pegar um nano server aqui e abrir a console dele, essa é a console do nano. Então, vou... Está aqui. Essa console, opa, onde eu coloco meu usuário e senha, então vamos lá. Deixa. Ah não, peraí. Vou logar com a minha conta. Opa. Ok, vou logar com a minha conta de domínio, minha senha e o domínio que eu criei que é o rara.corp. Eu não tinha um outro nome mais criativo. E ok, essa é a console do nano server. Então, basicamente é isso que eu tenho. A console do nano server não tem nada que você faça. Você não tem command prompt, nada. Você faz todo o gerenciamento remoto. Então, eu posso conectar remotamente e fazer o gerenciamento. A única coisa que eu consigo ver dentro do nano server é somente qual que é a placa de rede e qual que é o IP que eu estou utilizando nela. Então, aqui, aqui eu abri outra coisa, abri a configuração do IE. Desculpa, está aqui. Então, basicamente, somente isso que eu tenho do nano server. Não tenho mais nada. É um servidor bem mais leve e só faz essa função. O ponto legal, para quem trabalha com open source, eu também posso conectar via PUT. Nesse cara, via serial. Então também é possível também gerenciar dessa forma. Tá? Não apenas por PowerShell, mas também por outras ferramentas de gerenciamento. Por Server Manager e assim por diante. Aqui, nesse outro servidor que eu tenho aqui, eu tenho um servidor já de containers. Então, deixa eu deslogar o meu servidor aqui. Ok. Então, vou abrir meu servidor de containers. E aqui é uma máquina que eu preparei com o Server Core. Tá? Ele tem basicamente o prompt de comando, mais nada. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que, ele tem. E aqui agora eu vou carregar o PowerShell para poder gerenciar e aí executar os comandos do Docker. Então, perdão, do container. Então, carreguei o PowerShell. E aí eu quero ver, gerenciar as imagens. Como funciona? Eu posso baixar as imagens da Microsoft, ele baixa através do GitHub, imagens de nano server, de server core ou de full installation completa, para que seja utilizado em ambiente de container. Então aqui, se eu quiser dar uma, ver os containers que estão funcionando, eu vou, deixa eu só fazer um zoom aqui, é mais fácil, okay, foi demais, mas tudo bem. Git-container. Okay, opa. Ah, obrigado. Não tô, aqui, enxergar desse jeito aqui é difícil. Ok. Então, aqui eu vou listar todos os containers criados. E aqui, olha só, eu já tenho 4 containers criados. Eu posso ter containers criados de formas diferentes. Então, eu tenho um que eu já criei baseado no ES, um que tem um technical preview e um outro que é só baseado em Hyper-V Server. E essas são as imagens que eu utilizei como padrão. Lembra quando eu criei um container, ele se baseia numa imagem? Então ele tirou uma cópia e gerou um container. O repositório de imagens continua ali. Né? E como é que eu faço para ligar um container? Então, basicamente, eu posso... Ah, se eu quiser ver todas as imagens disponíveis que estão no meu servidor, dou um get container image e está aqui. Eu baixei todas elas do site da Microsoft. Então, vou baixando as que eu preciso de nano server e eu posso também criar novas imagens. Eu posso ligar o Nano Server, instalar alguns aplicativos, algumas DLLs, terminei, gera uma imagem a partir desse cara. Pronto, já tem uma imagem disponível e tudo que eu criar a partir dessa imagem vem com uma cópia daquela imagem de container. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vou ligar um container, vou ligar esse container do Yes. Então, start container, container menos name, IIS. Não, vou até ligar um outro aqui, vou ligar o TP4. TP4 demo. Container TP4 demo. Ok. Então, estou carregando o container e já está carregando. Então, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo o boot do sistema operacional, porque o sistema operacional já está carregado. Esse host aqui, eu só estou ligando a aplicação. Uma vez que a aplicação está ligada, agora eu posso vir aqui e executar, ver quais são os containers que eu tenho. E repare que agora já tem um container já executando. Já está no ar. Eu posso conectar dentro de um container. O processo é muito parecido com uma máquina virtual, só que você não tem o Explorer. Então, como é que eu faço isso aqui? Via PowerShell. E aí é um negócio interessante. Eu abro uma sessão remota dentro de um container. Olha que legal. Se eu digitar aqui ipconfig, por exemplo, reparem o seguinte. Eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho o IP do meu host físico, que é esse 912.68.0.106, e eu criei um outro IP, 172.16.0.1. O que é isso aqui? Eu criei um outro switch virtual, como se fosse um switch virtual, e é ali por esse IP que meus containers estão utilizando esse endereçamento. Eu posso fazer com que cada container tenha um IP específico. E aí é bem simples. Ficou fácil de balancear minha carga. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho uma coisa bem legal que eu preparei. Um desses containers que eu tenho aqui, esse IS, é um servidor de web. E eu fiz o seguinte esquema. Tudo que você digitar para o IP do meu host, ele vai redirecionar para o IP do container. Eu podia ter simplesmente apontado direto para o IP do container. Tá? Mas eu quero fazer dessa forma que fica mais divertido, fica mais complexo. Então, se eu abrir o browser aqui agora, e digitar, ok, 192.168.0.106, se eu digitei correto, olha só, meu container está no ar. Então, como ele está no ar, eu já tenho já uma imagem de S pronta e já está respondendo para os meus clientes. Então, esse é um ponto interessante. Aqui está a aplicação. Se eu desligar o container, para de funcionar esse website. Né? Bom, o que mais que eu consigo fazer aqui dentro? Bom, vamos entrar dentro de um container, como eu falei para vocês. Isso aqui é um ponto bem legal. Então, eu vou pegar o... Deixa eu só parar antes uma imagem. Stop container... menos name tp4 demo. Ok. Não é isso aqui. Errei. Ah, desculpa. Uf. Por que eu saí, hein? Não era para eu ter saído. Às vezes acontece. Stop. Obrigado por avisar. Container menos name tp4 demo. Ok. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, estou dando shutdown no container. Tá? Eu vou ligar o outro container que eu tenho aqui, que eu já tinha preparado, que é o container-name yes. Ok? Vou ligar um dos containers e eu vou conectar remotamente nesse container para ver o que está aparecendo dentro dele. Tá? Então, vamos lá. Está aqui o container. E aí, eu vou conectar... Isso aqui é uma novidade do PowerShell no Windows Server 2016, você tem o PS Remote. Vou fazer o seguinte, eu quero ver todos os processos que estão rodando no host, tá? Antes da gente conectar nele. Quando eu dou o comando get process, eu vejo todos os processos que estão rodando, olha só, vários processos, é que nem tivesse aberto o Task Manager, mas são todos os processos que estão rodando no host. E dentro do container? Vamos lá. Então, agora, vou fazer o seguinte. Enter ps session menos container name IIS menos run as administrator. Isso aí. O que eu estou fazendo? Eu estou conectando já com a minha credencial já logada com prioridade de administrador dentro da seção do container. E reparem, pronto. Aqui eu já estou em command prompt dentro da aplicação, dentro desse container. E se eu olhar agora aqui e dar um get process, repara que não vem todos os processos. Por quê? Lembre-se que o container não está vendo, ele não está utilizando todos os processos do servidor. Tem processos que são compartilhados com outros containers. Ele só vai ter os processos específicos da aplicação. E se eu olhar pelo process ID do container, aqui, ó, por exemplo, ele tá, o processo de... Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, esse C-exec service. O ID é 1388. Se eu olhar na hora que eu tinha executado antes do host, eu acho que eu vou encontrar ele aqui também. Olha lá. 1388. Então, porque mais uma vez ele está compartilhando... Tá, o container está se aproveitando dos processos existentes da máquina. Se eu tivesse criado um container Hyper-V, o process ID seria diferente. Porque é um outro SO. Então, quando eu quero ter um nível de isolamento maior, eu crio como container dentro do Hyper-V. Mas quando eu não preciso, eu posso criar direto já no host. Entenderam? Fácil, né? Muito legal. E aí, eu vou dar um... Eu vou desconectar da sessão. Bom, agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar o outro servidor que eu tinha criado aqui, que é esse demo-srv1. Ele também tem um Windows Server que eu criei. E eu coloquei um outro Hyper-V dentro desse Hyper-V. Oh, peraí. É algo que vocês sempre queriam fazer para o ambiente de laboratório. Nested Virtualization. Ou Hyper-V dentro de Hyper-V. No Windows Server 2016 você pode fazer isso. Óbvio, é para produção? Não é para produção isso, pessoal. Isso aqui é para laboratório. E ele só está disponível no Technical Preview 4 em diante. Tá? Então, aqui dentro dessa minha máquina virtual, se eu fiz certo, está aqui. Deixa eu fazer, eu vou logar dentro dela. Então, tem uma máquina virtual, meu usuário. Deixa para lá, não tem boa explicação para isso. Ok, vamos lá. Ok. Então, deixa eu fechar a internet aqui, está abrindo a internet dentro do hotel. Ok, nesse meu host aqui de virtualização, aqui eu já deixei alguns scripts bem prontos. Eu vou abrir ele aqui no PowerShell. Enquanto isso... Ok, deixa ele terminar de carregar. Legal. Ok, tudo bem. Então, foi justamente o que eu fiz, eu criei as sessões... E aqui um negócio, um script que eu deixei pronto, que é bem legal, é o seguinte, como é que eu faço para criar vários containers? Né? Então, aqui eu deixei um script bem simples, mas essa aqui é uma outra máquina virtual. Tá? Então, se eu der aqui e pegar o get container, esses são os containers que eu tenho no momento, não tem nenhum container criado nesse servidor. O que eu vou fazer? Vou criar os containers. E aí, eu posso fazer o seguinte, posso dizer que esse script é o que cria... O que ele está fazendo? Ele vai criar até 5 containers com o nome de demo rara 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E vai se basear na imagem do quê? De um Windows Server Core. Tá? Como é que eu faço para saber isso aqui? Ó? Se eu pegar aqui e der o get container image. Ah, eu não baixei aqui. Então vamos executar assim mesmo. Paciência. Eu acho que eu não criei esse cara aqui. Se der erro, tudo bem. Eu não criei o container. Então, o que acontece? Eu não tinha imagem, está só na outra máquina virtual. O que é legal para vocês entenderem? Ele precisa de uma imagem para poder criar o container. Então, tem que baixar essa imagem antes para essa máquina, e aí, a partir dela, das opções, eu consigo criar containers. Mas sempre baseado em uma imagem. Tá ok? Então, esse processo funciona. E agora, uma parte bem interessante. Deixa eu pegar, então, a minha outra máquina virtual, que está aqui. Que aí fica mais fácil demonstrar. Cadê? Ele deve estar aqui atrás. Está aqui atrás. Vou pegar aqui o container host. Ok. Está aqui nosso amigo. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar... Deixa eu mostrar para vocês as propriedades de um container. Get container. Eu vou fazer um sort aqui. Vou mandar filtrar. E eu vou fazer a listagem por nome... estado e algo bem interessante, que é o runtime type. Então, o que eu estou fazendo? Estou pedindo para listar todos os containers que eu tinha criado nessa máquina aqui e o tipo. E reparem o seguinte. Repare que aqui eu tenho o nome do container, o estado que ele está rodando, no caso está no ar ainda que eu não desliguei, e o mais interessante, runtime type, default ou Hyper-V. Por quê? Porque você pode... Lembra que eu falei que você pode criar um container? E pode ser um container tanto para Hyper-V quanto para Nano? É aqui que eu consigo mudar. Então, a qualquer momento, eu posso vir aqui e executar esse comando. Posso dar um set container, né? Menos name, sei lá, IIS ou TP4 demo. Vou pegar o TP4 demo. TP4 demo menos runtime type. E aí eu falo o que, que eu quero. Eu posso falar se ele vai ser tanto Hyper-V, né, quanto default. E aí é com esse comando que eu mudo. Tá ok? E agora eu fiz a mudança. Se eu pegar o get container agora, olha só. Já preparei o container para rodar em modo Hyper-V. Então ele vai criar uma máquina virtual e já está disponível no ambiente mais isolado do que o outro. Você pode mudar, mas ele não funciona na hora. Você tem que desligar, mudar, aí tem que dar um boot. Aqui eu fiz com a desligada. Ligado você consegue mudar, mas não faça funcionar na hora. Tá ok? Bacana isso aqui? Muito legal, porque isso aqui traz um cenário novo para vocês. Aplicações, principalmente o cenário de aplicações front-end web. Putz, isso aqui é sensacional. Posso criar muito mais rápido esses containers. Eu não preciso ter todo o sistema operacional da máquina virtual. Somente o container da aplicação. Tá ok? Agora a parte mais importante de tudo. Isso aqui vocês estão vendo um preview de como vai funcionar o container e já está disponível no Technical Preview 4 do Windows Server 2016. E como eu monitoro isso aqui tudo? Você também pode monitorar. E aí é um ponto interessante, nós temos o Operational Insights, que é uma das ferramentas nossas de monitoração na nuvem, e você pode monitorar containers. E para falar isso aqui, Gustavo vai mostrar aqui para vocês.